foi a nossa virada de chave, onde conseguimos mostrar para o mercado que ser acessível também era estratégia, onde você entenda o indivíduo não só como número, né, mas como ser humano, e as empresas passem a ser mais humanas. Percebi que eu podia criar algo que pudesse ajudar, né? Naquela ingenuidade ali de mudar o mundo através da tecnologia, foi que nasceu a ideia da Rentalk.
Empresas são mais inovadoras porque são diversas e inclusivas, ou são mais diversas e inclusivas porque são mais inovadoras? Talvez essa ordem nem seja o mais importante, mas o que se sabe mesmo é que diversidade e inclusão trazem resultados positivos. De acordo com um levantamento realizado pela consultoria McKinsey, empresas que investem em diversidade e inclusão conseguem melhorar seus resultados em até 29%. E crescimento, a gente sabe, também está diretamente conectado com a palavra inovação. De forma simplificada, inovação é a busca, com sucesso, de uma ideia, transformando-a num novo produto, num serviço ou num negócio, que ao ser apresentado ao mercado, tem o seu valor reconhecido. Em uma sociedade com milhares de pessoas com deficiência física, por exemplo, por que não criar uma capa de chuvas que caiba e funciona bem numa cadeira de rodas? Esse é só um spoiler do que eu, Ricardo Salles, e o João vamos conversar com o nosso convidado de hoje. Entra aí, João!
Oi, Rick! Oi, ouvinte! Eu sou o João Torres e esse é mais um episódio do ABC do ESG, essa temporada inédita do Diversity Talk, para apoiar quem nos ouve a construir um repertório sobre o que é ESG e como esses temas se conectam diretamente com diversidade e inclusão. Quem nos acompanha hoje é o Ronaldo Tenório. Ele é publicitário, especialista em comunicação estratégica, cofundador e diretor executivo da Rentalk, uma startup cujo aplicativo foi eleito pela ONU o melhor app social do mundo. Que sucesso, hein, Ronaldo? Ele também foi eleito pela Folha de São Paulo o empreendedor social mais promissor do Brasil, pela revista Forbes como um dos jovens mais promissores do país e pelo MIT, um dos 35 jovens mais inovadores do mundo. Uau, seja bem-vindo, Ronaldo.
Valeu, João. Valeu, Ricardo. Que massa estar aqui com vocês, porque eu já acompanho o trabalho de vocês há muito tempo. Então, vamos bater um papo com essa galera aí, falar um pouquinho mais sobre ESG e colocar assuntos ali na pauta para que chacoalhem essa moçada aí.
É uma honra ter você aqui com a gente, viu, Ronaldo? A gente sabe, por exemplo, que em uma sociedade com 54% da população composta por pessoas negras, por exemplo, por que a gente não pode criar uma touca de natação para cabelos trançados? Ou black, com milhares de pessoas com deficiência auditiva no Brasil, que tal criar um aplicativo que rompa barreiras e permita que pessoas surdas se comuniquem de uma forma inclusiva? Pensar em soluções e produtos inclusivos é, sim, algo que queremos fazer cada dia mais. E é nessa disposição que vamos conversar com o nosso convidado de hoje. Vamos lá.
Vamos lá, Ronaldo. Para a gente começar nosso papo aqui, eu gostaria de pedir que você contasse um pouco para quem está nos escutando. Quem é você? O João falou aí dos currículos, das premiações. Isso é você também, mas traz mais detalhes para a gente da sua jornada, da sua trajetória e, acima de tudo, como é que você conseguiu conectar os temas inovação e inclusão?
Beleza, eu vou começar me autodescrevendo, porque é uma forma de contar um pouco mais quem eu sou, né? Eu sou um homem branco, tenho barba, cabelos castanhos baixos, eu estou usando camisa preta, né? Tenho um microfone à minha frente aqui, e eu estou no meu home office, né? E meu sinal em Libras, né? Para quem não conhece, cada pessoa ela pode ser batizada em língua de sinais. E aí são os dedos cruzados passando por cima do topete, né? Esse é o que é Ronaldo Tenório. E falando um pouco mais sobre mim, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta ali em, de alguma forma, deixar algo, algum legado para as pessoas. E estava tentando encontrar isso através do empreendedorismo, né? E eu empreendo desde os 17 anos de idade, fazendo site para a Lan House da esquina da minha casa, onde eu trocava as horas que eu ganhava lá para fazer site também para outras empresas. E naquela minha percepção de mundo, eu entendi que existiam barreiras, né, entre pessoas. e que eu podia unir talvez duas paixões que eu sempre tive, que era a comunicação e a tecnologia, para ajudar as pessoas de alguma forma. E caí meio que de paraquedas no mundo ali das pessoas com deficiência. Através de, talvez, sensibilidade, eu pude perceber que existia a barreira de comunicação entre surdos e ouvintes. Conversei com várias pessoas e percebi que eu podia criar algo que pudesse ajudar, né? Naquela ingenuidade ali de mudar o mundo através da tecnologia, foi que nasceu a ideia da HandTalk lá em 2008. Uma ideia que ficou guardada por 4 anos, até que em 2012 eu resolvi tirar da cartola ali e junto com 2 amigos escrever no Desafio de Startups. Foi onde a brincadeira ficou séria e a gente criou o aplicativo, que é como se fosse um Google Tradutor para a língua de sinais. Então você digita ou fala e o Hugo ou a Maia, 2 tradutores virtuais, fazem essas traduções lá para ajudar na comunicação entre surdos e ouvintes, né? Então foi daí que nasceu toda essa jornada, foi ali que a gente conseguiu unir de fato a tecnologia e a comunicação e para ajudar as pessoas, e foi onde eu me descobri como um empreendedor social, né? Aquele que visa a lucratividade e a escalabilidade, o impacto, com o mesmo peso na balança.
Legal, Ronaldo. Enquanto você falava, eu me lembrei de uma cena que eu já tive a oportunidade de compartilhar com você algumas vezes. Eu tenho o aplicativo do HandTalk instalado no celular. E então eu tenho o Hugo, né, que é o tradutor, o assistente ali do HandTalk. E eu me lembro de que em algum momento, mas era antes da pandemia, eu estava no consultório da minha analista, na recepção, e tinha uma criança ali com a mãe, que era uma criança surda, e ela estava super agitada, e eu queria, de algum modo, conversar com ela, tá próximo, mas eu não falo Libras, e eu usei, na hora, o Hugo, o aplicativo do HandTalk, para me comunicar com aquela criança que devia ter talvez uns 8, 9 anos na recepção. E foi muito emocionante para nós dois, porque ela ficou muito surpresa com alguém utilizando uma ferramenta tecnológica para se comunicar com ela. A mãe é uma pessoa bastante simples, não sabia da existência do aplicativo, menos ainda que era gratuito até, e me possibilitou, né, estabelecer essa comunicação ali. Na tua jornada, eu queria que você explorasse um ponto que me parece assim super valioso, que é o seguinte: você é esse cara premiado internacionalmente, reconhecido pelo trabalho que faz, e ao mesmo tempo você não é de uma origem tão pouco de rica e tão pouco do centro-sul do país, que é onde normalmente existe um incentivo maior para a tecnologia. Você é de Maceió. O fato de ter nascido fora dos grandes centros fez com que você tivesse barreiras adicionais na sua jornada de empreendedor? E em caso positivo, como é que você fez para superá-las?
Eu talvez busquei reverter todo esse cenário, esse vento contra, muitas vezes, e para que ele soprasse a favor, sabe? Sim, a distância geográfica já foi muito impactante negativamente ali para a minha expansão como empreendedor e como profissional, mas hoje as fronteiras, né, meio que caíram ali pelo fato da gente estar muito mais digitalizado. E naquele momento, eu acho que aquilo me ajudou a ter mais sensibilidade, porque a gente, como nordestino, a gente talvez tenha uma empatia muito peculiar aqui nossa, né, de olhar mais para as diferenças, olhar para os problemas sociais de outra forma. E talvez essa sensibilidade que o ambiente que eu vivo me proporcionou fez com que, talvez, eu criasse um repertório para poder, no final das contas, fundar a HandTalk em alguns anos depois, né? Então, eu acredito, sim, que tiveram várias barreiras, né? Antigamente, há 10 anos, quando a HandTalk foi fundada, mostrar que o que a gente estava criando era algo que era uma oportunidade para as organizações, era muito difícil. Vender acessibilidade era muito difícil, né? E a gente foi percebendo que a gente tinha que trabalhar e tratar a acessibilidade como oportunidade, não como filantropia, né? E a partir desse momento, eu acho que foi a nossa virada de chave, onde conseguimos mostrar para o mercado que ser acessível também era estratégia. E a distância geográfica, ela foi caindo com os cases que a gente foi criando, né? Então, eu acho que organizações do Brasil e do mundo se juntaram a HandTalk, e estar no Nordeste hoje Eu acho que passou a ser um privilégio para a gente, né? Onde temos um time remoto ali de 100 pessoas hoje na Talk, e todo ano a gente reúne e traz a turma toda para Maceió para se encontrar e para a gente ter os momentos juntos. Então, eu procurei me fortalecer através das adversidades. A montanha que a gente ia subir era muito alta, íngreme, difícil de escalar, mas eu acho que a nossa ingenuidade de não perceber talvez essas barreiras que a gente enfrentar ao longo dessa trajetória fez com que a gente seguisse firme e fosse em frente, né? E fosse desafiando ali e criando uma trilha que outras pessoas não tinham criado, né? Isso aqui é o preço que a gente pagou por ser inovador, né? Criar uma trilha nova, mas ao mesmo tempo a gente deixou um legado ali para quem está fazendo trabalhos para acessibilidade, para tecnologia assistiva, logo depois de a gente.
Boa, Ronaldo. Você sabe que um dos temas que eu mais sou apaixonado é exatamente o tema de inovação. Eu estudo muito sobre metodologias de inovação, disrupção, e eu tento praticar isso no dia a dia aqui no meu trabalho na Mais Diversidade. E quando a gente fala desses temas, diversidade e inclusão, alinhados com os temas de inovação, normalmente uma palavra que vem junto é representatividade. Eu lembro que por muito tempo eu e o Ricardo, quando éramos só nós dois, né, Rick, a gente dava palestras e falava sobre os resultados de diversidade e inclusão, como esses temas geram mais criatividade e inovação, mas a gente também não tinha um business case aqui dentro de casa para mostrar. E foi interessante notar como, com o crescimento da Mais Diversidade, a gente pôde usar a própria Mais Diversidade como um laboratório de tudo aquilo que a gente falava nos treinamentos. Hoje a gente está estruturado com vários processos criativos de inovação. Hoje eu lidero o nosso hub de inovações que roda sprints ali todo mês para a gente desenvolver soluções inovadoras, pensando nesses temas de diversidade e inclusão, tanto internas quanto para os nossos clientes. E é impressionante como, quanto mais representatividade você adiciona nesses processos, maior a qualidade das soluções que saem dali, né? Eu já trabalhei com inovação em vários lugares, em várias empresas, em vários momentos, e eu nunca vi processos inovadores tão criativos e com soluções tão robustas quanto os que a gente tem aqui na Mais Diversidade. E com certeza o elemento principal para dar esses resultados é o elemento de representatividade. E eu quero jogar essa pergunta para você. Na sua perspectiva, por que a representatividade deve ser considerada nesses processos de inovação?
Eu acho que uma empresa mais diversa e representativa, ela é uma empresa que amplia o seu olhar sobre o mundo, né? A soma de pessoas que tiveram vivências, experiências, enfim, diferentes uma das outras, faz com que a gente tenha desembace ali aquele olhar da organização, sabe? Sobre muitas vezes onde a gente enxerga somente até onde a gente teve de experiência. Então, eu acredito que é um passo estratégico para qualquer organização ser mais diversa. Isso é comprovado, né, até por pesquisas, que empresas mais diversas são até mais criativas, né? E a gente, inclusive, na Rentalk, trabalhamos com diversidade, com acessibilidade, mas não por isso, não apenas por isso, a gente criou também um comitê de diversidade com apenas 40 funcionários, né? Então, a gente tentou ser o mais diverso possível, no momento em que talvez a gente não era meio que obrigado a ser diverso, né, pela lei ou pela, enfim, qualquer outra entidade, mas sabendo que aquilo ali ia fazer com que a gente fosse uma empresa até mais criativa e tivesse diferencial competitivo. A partir do momento que as organizações enxergam representatividade, diversidade, inclusão como diferencial competitivo, aí elas começam a perceber que vão estar perdendo se não forem representativos o suficiente, né? E os nossos clientes são diversos. Por que que a nossa empresa não pode ser diversa, sabe? A gente tem perfis totalmente diferentes de clientes. Se a gente não conhece os clientes, né? Se a gente não tem pessoas dentro que não conhecem os clientes lá fora, né? A gente não vai conseguir vender para eles, por exemplo. Então, eu acho que está no nosso DNA como Handtalk, por ter essa sensibilidade desde o início para isso. E para as empresas que estão ali no estágio, talvez maiores, empresas gigantescas que tiveram culturas totalmente diferentes das culturas que estão nascendo hoje, elas estão percebendo que se elas não jogarem esse jogo, elas vão ficar para trás, sabe? Então, Esse é o meu racional sobre o tema, sempre unindo aos objetivos de qualquer organização no mundo de hoje. Representatividade, diversidade, inclusão tem que estar na conta, porque quem não tiver incluso nessa vai ficar para trás.
Muito bom. Vamos dar um zoom out aqui agora, olhando para os temas de ESG de uma forma um pouco mais ampla. A gente está falando bastante das questões sociais, mais especificamente de diversidade e inclusão, mas trazendo mais gente para a conversa. O que você identifica como principais desafios, mas vamos falar de oportunidades também, quando a gente combina inovação e ESG?
Beleza. Eu acho que ESG, ele é um termo até antigo já, né? Mas ele chegou no Brasil recentemente. E na minha concepção, né, eu gosto de criar alguns conceitos pessoais ali sobre cada tema, é que eu percebo que é resultado do amadurecimento da sociedade sobre o capitalismo mais consciente. Basicamente isso. Inovação, a gente consegue aplicar ESG na prática com vários recursos inovadores, que é toda a pitada que qualquer organização quer, né? Quer ser organização inovadora, quer ser socialmente responsável. E foi isso que a gente meio que encontrou aqui na Intalk, né? Uma forma de falar sobre um determinado tema, que já era falado há décadas, né? Que é a acessibilidade, de forma digital, no caso, com uma pitada de inovação, que era inteligência artificial, que era tradução automática. Então, eu acho que essas duas coisas hoje, se juntando, ela consegue trazer resultados incríveis, que é o fato que a gente vem trazendo hoje na Rentop, né? Inovação e responsabilidade social e um capitalismo mais consciente, onde você entenda o indivíduo não só como número, né? Mas como ser humano, e as empresas passem a ser mais humanas.
Ô, Ronaldo, eu queria pegar uma fala que você trouxe, de que os nossos clientes são diversos, logo as empresas deveriam estar com um olhar mais cuidadoso para esses temas de diversidade e inclusão, para fazer a próxima pergunta. Uma das minhas atribuições aqui dentro da Mais Diversidade é um processo de mentoria executiva. Então, tanto eu quanto o Ricardo estamos praticamente todos os dias ali na frente de executivos, num a um, discutindo esses temas de diversidade e inclusão e aprofundando, formando repertório para o papel de porta-vozes que eles têm, né? E uma das perguntas que vem muito para mim é exatamente essa. Eu posso desenvolver produtos e soluções que sejam inclusivos ou voltados para determinados públicos? Será que eu não vou ser acusado de, sei lá, Pink Money, por exemplo? Eu posso desenvolver um produto voltado para pessoas com deficiência, sendo que a minha empresa sequer bate a cota? Que tipo de resposta você teria para essa pergunta, Ronaldo?
Ela é longa e precisam ser dados os primeiros passos, né? Então, acho que o grande ponto que muitas organizações têm é o receio de dar esse primeiro passo. Muitas vezes é o mais difícil ali, mentalmente, né? Se posicionar ou medo de errar. E eu acho que é natural, no momento que a gente vive hoje, em que precisamos ter esse conceito de Lean Startup em qualquer negócio, né? De estar testando, validando, aprendendo sempre. Eu acho que as empresas precisam, de fato, fazer o seu dever de casa, né? De entender essa temática, trazer pessoas mais diversas para dentro, porque uma vez que eu tenho pessoas diversas construindo produtos para outras pessoas diversas, a gente tem muito mais lugar de fala e entendimento sobre a temática. Mas também eu vejo que muitas organizações estão se posicionando dessa forma simplesmente da boca para fora, né? Ali, eu vou me posicionar como uma empresa que se preocupa com causas sociais e tudo mais, porque para as pessoas me verem como uma empresa legal, sabe? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu acho que vai passar por um amadurecimento também da sociedade, entender quais são as organizações que têm isso, sabe, de coração mesmo, estão fazendo isso de dentro para fora, e aquelas que estão fazendo só para dar o check ali na campanha de marketing delas, né? Mas eu acho que a gente precisa se arriscar mais. E hoje já tem muita gente boa auxiliando essas organizações a dar esses primeiros passos. Depois que você dá o primeiro passo, acho que é muito mais simples você seguir a jornada, porque você já perdeu aquele receio, você já aprendeu com seus primeiros passos, já trouxe gente para dentro para poder ajudar você ali nas próximas etapas. E aí fica muito mais fácil você criar soluções cada vez mais focadas para para serem mais inclusivas, na realidade, né? E é isso que eu sempre falo, assim, muitas vezes falar do tema que eu estou falando parece, assim, é mais difícil do que as provas de cálculo que eu fazia na época da faculdade, sabe? As pessoas olham meio assim, não estou entendendo nada e tal, mas tudo bem, a gente está aqui para aprender juntos, a gente está aqui para poder aplicar juntos, para poder trazer mais gente para junto, desenvolver juntos, e entender que a gente precisa ter organizações que se preocupam com um mundo muito mais diverso, né? Então, eu olho para o erro e o receio como sendo algo natural para as primeiras etapas ali de uma empresa que quer construir um produto acessível.
Muito bom. E eu estou pensando numa outra etapa que talvez as pessoas estejam se perguntando, que é a questão de acesso a investidores, né? Quer dizer, eu tive ali uma ideia bacana dentro da GDSG, entendo que existe espaço no mercado ou existe uma dor que eu identifiquei e a minha solução vai ao encontro daquela necessidade. Mas e aí, hein? Tô sem dinheiro, não posso contar com o apoio daquelas pessoas que estão próximas de mim. Que dica que você daria para essas pessoas que estão começando a empreender agora, pensando especificamente na atração de investimentos?
O primeiro passo, a primeira etapa dessa jornada é entender fortemente a dor, né? Eu falo muito, eu sou mentor de startups, principalmente negócios de impacto social, que eu me dedico muito, e eu acho que a partir do momento que você cumpre esse papel de entender a fundo a dor, né, e desenvolver o mínimo produto viável, que a gente chama, né, tentar validar aquela dor com aquelas pessoas, aí você vai para a etapa de captação de investimento, porque aquilo ali já tem uma prova de que pode resolver a dor de muitas pessoas. Né? Quando a gente busca investimento para negócios socialmente responsáveis, sustentáveis, negócios de impacto social, né, que é onde a gente se encontra, famoso setor 2,5, a gente também precisa ser muito racional ali. Nós não estamos fazendo filantropia para o mundo. Nós estamos impactando a vida de pessoas e existe uma dor que existem empresas, no nosso caso, que estão dispostas a investir naquela solução para resolver determinada dor, né? Então, se você linka esse lado de impacto com o lado racional, né, para você não ser nem um empreendedor missionário nem mercenário, né, que eu falo sempre ali, unir esses dois termos e equilibrar isso, você consegue atrair a atenção de investidores. Para quem está buscando investimento, eu também aconselho muito busca de investidores que têm um mínimo de conhecimento sobre essa temática, né? Eu, como Rentalk, já captei investimentos para Rentalk, algumas rodadas, e já dei não para muitos fundos de investimento porque não tinham a maturidade de entender como se comportava o negócio de impacto social, né? A gente tem essa missão de não ter a necessidade de ser aquele unicórnio a qualquer custo, né? Aquela empresa que está ali buscando lucro, faturamento a qualquer custo. Mas também a gente não quer ser uma tartaruga, né? A gente precisa ser camelo, né, nesse tempo de hoje, sobreviver aos períodos mais difíceis. Mas o primeiro ponto é provar racionalmente para o investidor que tem a missão de fazer um investimento e ter retorno sobre o investimento, que diversidade, acessibilidade, inclusão ou qualquer outro negócio de impacto social, ele fecha a conta, sabe? E ele fecha de uma forma muito massa. Porque fecha a conta do investidor, fecha a conta do empreendedor, fecha a conta da empresa que contrata, do usuário final que é impactado e todo mundo sai ganhando com isso.
Ronaldo, você que é um grande inovador e também estudioso desses temas de inovação e as pautas de diversidade e inclusão, eu queria que você comentasse para os nossos ouvintes um pouquinho sobre essa análise comparada ali. Como que está a inovação em diversidade e inclusão dentro do Brasil e fora do Brasil? E na sua perspectiva, como que a gente pode acelerar esses processos de inovação nesses temas de diversidade e inclusão?
Beleza. Eu tive a oportunidade de viajar o mundo aí vendo tecnologias assistivas, né? O Brasil, ele tem uma população relativamente alta em termos de pessoas com deficiência. Isso faz com que haja a dor, a famosa dor que eu falei aqui na outra resposta. E então, isso, por sua vez, desperta a possibilidade de ter mais negócios aqui. O brasileiro é criativo por natureza, né? Então, isso também joga a favor do nosso lado. Porém, existem várias políticas públicas em outros países que já fizeram com que o mercado ficasse muito mais maduro. Inclusive, leis, né, como nos Estados Unidos tem a ADA, né, que é uma lei para pessoas com deficiência nos Estados Unidos, em que as organizações elas já passaram da etapa de dizer assim, o que é acessibilidade, sabe? Não entendo sobre o tema. Ela já sabe sobre o tema, ela já conhece as organizações que podem ajudar elas e já enxergam pessoas com deficiência como possíveis clientes. No Brasil, a gente ainda está numa etapa um pouco mais atrasada. As organizações já estão tentando entender o que é isso, né? Obviamente que tem organizações que já estão mais maduras, outras ali começando a jornada. Então, a gente tem uma missão gigante de educar as organizações para serem mais inclusivas. Uma missão importante para que elas pensem em acessibilidade e inclusão a partir do dia zero dos projetos dela. Porque acessibilidade não é colocar uma pitada no final, quando você faz ali a comida, bota um temperinho ali no final e bota acessibilidade. Se a acessibilidade for pensada no dia zero de cada projeto, ela vai dar muito menos trabalho, né? Então, a gente está aqui hoje fazendo com que a acessibilidade e inclusão seja pensada no dia zero dos projetos aqui no Brasil. Brasil, fazendo analogia ali com o mundo físico, é como se a gente tivesse vários prédios antigos feito sem pensar em acessibilidade, onde a gente tem que quebrar a escada para construir rampas, né? Então, dá muito mais trabalho fazer isso. Quando você coloca acessibilidade no projeto, o prédio já vai ser construído com a rampa no lugar certo. A mesma coisa acontece com o digital. Os sites, os sistemas, enfim, qualquer conteúdo no digital que for publicado pensando em acessibilidade, ele já consegue ter muito menos trabalho, eles conseguem fazer algo muito mais simples do que se fosse colocar na etapa final. Então, ainda é essa diferença que eu estou vendo aqui no Brasil. A gente está num estágio um pouco mais recuado ali, mas o lado bom é que a gente está vendo, tem grandes referências lá fora, né? E a gente consegue trazer isso para dentro. Porém, se a gente unir essa criatividade, essa inovação do brasileiro, a dor que muita gente sente aqui no Brasil, com organizações maduras suficientes para serem mais acessíveis, aí a gente consegue fechar essa conta e, mais uma vez, eu vou insistir, tratar acessibilidade como estratégia.
Ronaldo, ainda nesse tema de mercado de startups e a questão de inovação, como é que você percebe representatividade e inclusão nesses ambientes? Se fala muito que são ambientes majoritariamente masculinos, brancos, pouco representativos, e que haveria aí um desafio grande no mercado de tecnologia e mais especificamente nas startups. Como é que você percebe isso? E na HandTalk, como é que vocês têm feito para compor ali um time que seja diverso, num ambiente inclusivo?
Pô, esse é um tema muito, muito, muito importante. O negócio, quando está começando, né, ele muitas vezes está preocupado ali em construir um produto, independente de quem esteja construindo, né? Independente de quem está por trás. O objetivo é o produto, olhar para o produto, e se olha pouquíssimo para as pessoas, né? Então, eu não sei se vocês sabem, mas eu estudei ciência da computação antes de me formar em publicidade. Eu saí no terceiro ano e fui fazer comunicação social. E lá na minha turma eram 40 pessoas, 38 homens e 2 mulheres, para virarem futuros desenvolvedores, né? E o mercado de desenvolvedores de software, ele é majoritariamente masculino e branco, né? Então, isso faz com que a mão de obra formada seja essa. Hoje, a gente participa de vários programas para formação de pessoas diversas ali na área tech, que ainda é pouco diversa. Mas aqui na HandTalk, eu tenho orgulho de falar que a maioria das nossas desenvolvedoras são mulheres. Isso não é comum, né? Porém, a gente acreditou nisso. Acreditou que a diversidade era esse diferencial competitivo, inclusive. Né? Então, como eu falei também, a gente tem comitê de diversidade desde pequeno. Então, temos várias políticas para contratação, inclusive pessoas trans. A gente tem algumas pessoas aqui no nosso time. Entendemos que havia dificuldade, né, também para contratar essas pessoas, porque os nossos canais não estavam preparados, né? Então, talvez a deficiência era nossa de não ter os canais preparados para chegar em determinadas pessoas. Então, a gente se preparou para isso, criou as nossas políticas internas, nossas metas, a gente tem OKRs aqui dentro para poder ter um time mais diverso. E não necessariamente para estar bem na fita ou para fazer propaganda em cima disso, mas sabendo que acessibilidade, representatividade, inclusão, ele vai ser o nosso grande diferencial. E a gente já vem colhendo esses frutos, porque é incrível, assim, quando a gente sai de reuniões tão diversas, a quantidade de ideias que brotam, sabe? De pensamentos que você, putz, nunca pensei nisso. Essa pessoa tem esse olhar que é totalmente diferente do meu. E a gente vem curtindo muito e aprendendo demais. Eu acho que nesses 10 anos de Rentalk eu sou uma pessoa muito melhor, assim, acredito que me tornei uma pessoa muito melhor por conviver com tanta diversidade ao meu lado, sabe? E o nosso papel, como Rentalk também, é quebrar barreiras, né? No nosso caso ali, muito da comunicação de seus ouvintes. Mas o meu papel como empreendedor e como ser humano é quebrar barreiras de relacionamento e de entendimento e de preconceito. Se a gente fala mais sobre o tema, a gente passa mais conhecimento, as pessoas passam a respeitar muito mais e aprender muito mais. Então, eu tenho o maior orgulho de contar com tanta gente boa e diversa no meu time, sabe? E ser diverso, muitas vezes, não vai ser a trajetória mais comum, né? Mais viável, mais prática ali, né? Que você vai, vou abrir ali. A maioria que vai receber, das inscrições que a gente vai receber nas seleções, muitas vezes não são das pessoas mais diversas, mas a gente tem que olhar com muito carinho ali, estrategicamente, quem que a gente quer ter no nosso time para que isso seja bom para todo mundo. Então, é esse o caminho que a gente está tentando trilhar, a gente está tentando ser o exemplo que a gente quer ver nas outras organizações, né? Então, é por isso que a gente está trilhando essa jornada.
É muito legal te escutar, Ronaldo, porque eu vejo muito do trabalho da Mais Diversidade refletido nisso que você trouxe agora da Rentalk. A gente também acredita muito que nós precisamos ser o exemplo que a gente gostaria de ver na sociedade e a gente é profundamente coerente aqui dentro, né? Eu não posso exigir das empresas lá fora que façam algo que a gente não faz aqui dentro. Por isso que eu acho que a Mais Diversidade é tanto o nosso ecossistema, né? Tanto a consultoria como o nosso instituto, eles são laboratórios de que tudo aquilo que a gente fala nas palestras é verdade, é provado, e isso nos dá muito orgulho. Ronaldo, talvez as pessoas estejam nos escutando e elas queiram se aprofundar ou aprender mais sobre os temas que a gente debateu aqui no dia de hoje. Eu queria escutar dicas suas, dicas de livros, filmes, séries, enfim, o que você quiser indicar para os nossos ouvintes para que eles possam se aprofundar nos temas que a gente discutiu aqui hoje.
Beleza, nós temos um blog da Rentalk, só digitar blog da Rentalk no Google, vocês vão achar. O nosso blog, a gente fala sobre acessibilidade de uma forma geral, inclusive de ESG também, a gente tem alguns posts lá. Eu também produzi um post sobre ESG e acessibilidade lá no LinkedIn, Ronaldo Tenório, é só entrar lá e buscar. E eu espero que vocês, quem está ainda começando os seus estudos sobre o tema, que se aprofundem, né, e que passem a olhar ESG dessa forma, passem a olhar a diversidade e inclusão dessa forma. É um caminho sem volta. O mundo é diverso e a gente precisa entender que ele é diverso, né? E a gente demorou muito tempo para perceber isso, né? Então, vamos recuperar esse tempo perdido. Então, entre lá nos canais da Rentalk. Nós produzimos muito conteúdo legal. Temos um evento chamado Link Festival, que nós realizamos todo ano, que falamos muito de diversidade e inclusão dentro da acessibilidade digital como um todo, né? Então, mais de 10 mil pessoas se inscrevem todos os anos e a gente gera conteúdos o ano todo dentro do nosso YouTube. Então, convido vocês a entrarem lá, debaterem com a gente e se arriscarem, não terem medo de dar os seus primeiros passos.
Muito bom, Ronaldo. Agradecer a sua presença aqui, parceiro antigo da Mais Diversidade. Super bom ter você com a gente. Muito obrigado, viu?
Eu quero só dar um toque a vocês. A Mais Diversidade é nossa parceira ali e tem um plugin da Rentalk no site, né? Um botãozinho.
Bem mesmo.
Com as mãozinhas lá. Então, quem quer ver o plugin da Rentalk funcionando, é só clicar lá no botão, clicar nos textos e o Hugo vai traduzir todo aquele conteúdo para vocês, tá? Então, a gente tem o maior orgulho de ser parceiro de vocês. Admiro demais o trabalho de vocês, que a gente vá plantando essas sementes para ver o mundo da forma que a gente sempre quis ver, né?
Vamos junto que a gente vai mais longe. Então, lembrando aqui o que o Ronaldo falou, na verdade, os sites das iniciativas que fazem parte do ecossistema da Mais Diversidade contam com o apoio da Handtalk. Então, você pode conhecer no site maisdiversidade.com.br, no site institutomaisdiversidade.com.br ou também lá no site forumgerações.com.br. Para cada iniciativa, uma ferramenta que nos apoia ali a comunicar com ainda mais gente. Super obrigado por ter estado com a gente aqui hoje, nesse que é mais um episódio do ABC do ESG, a temporada inédita do DiversiTalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade, que tem o objetivo de aproximar vocês da prática ESG de ponta a ponta. O programa é gravado à distância com o apoio da equipe da Almap BBDO e o roteiro é resultado da colaboração de Júlia Dreza e Mike Faria. Você encontra a gente no aplicativo da Aurelo, no Spotify, YouTube, Deezer e em todas as outras plataformas em que a gente está presente. Gostou? Compartilhe então com as lideranças da sua empresa, com a equipe, as amigas, os amigos e inclua a gente na sua trilha sonora. Manda também as suas sugestões, as críticas, os elogios. A gente adora receber essas mensagens lá no nosso Instagram. O endereço é @maisdiversidade. E com essa mesma arroba, você pode também marcar a gente quando for compartilhar o episódio. Aí você aparece lá nos nossos stories. Até a próxima conversa aqui dessa temporada. Valeu, João!
Eu adorei. Tchau, Rick. Tchau, Ronaldo.